pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath Círio e estamos no episódio número 77 deste programa magnífico, maluco, do vinho, né? Olha aí, eu já ia dizer da televisão brasileira, mas não estamos na televisão brasileira ainda. Já pensou se estivéssemos um dia? Vou ficar muito feliz. Por enquanto, estamos por aqui mesmo. Agradeço a audiência de vocês. Essa semana a gente estava pensando em que tema gravar, né? E aí, segunda-feira, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então a gente pensou, vamos falar de mulheres incríveis no mundo do vinho. Esse podcast eu tô gravando sozinha, na verdade. Thiago está aqui na minha frente, mas eu confisquei o seu microfone. Então ele está proibido de falar. Ele está aqui apenas coordenando a parte prática, né, da mesa de som. Qualquer coisa eu empresto meu microfone para ele falar, se eu achar que ele deve. Porque este é um podcast de mulheres. Quando a gente fala de mulheres no vinho, esse podcast, na verdade, chega a ser até um pouco angustiante para mim. Porque tem muita mulher incrível em diversos setores do mundo do vinho. E é muito difícil escolher quem colocar. E a gente se sente até injusta, né? Deixando algumas pessoas incríveis de fora. No ano passado, a gente não fez um podcast sobre esse assunto. Nós colocamos no Instagram, nós fizemos acho que uns 8 ou 10 posts no mesmo dia, no Dia da Mulher, com mulheres incríveis brasileiras que fazem um trabalho maravilhoso, seja na produção de vinho, seja no marketing, seja no varejo, no salão. Nós incluímos muitas mulheres incríveis aqui do Brasil e falamos um pouco da história delas. Dessa vez, como é um podcast e como eu falo demais, né, então vocês já sabem que eu não posso aqui fazer uma lista muito grande, eu decidi fazer uma lista menor com 5 mulheres. E para não ser muito injusta com as mulheres incríveis que eu conheço e aquelas que eu não conheço, mas gostaria de conhecer, eu decidi focar na história do vinho. Mulheres que marcaram a história do vinho por alguma razão. Então, eu escolhi 5 mulheres para a gente conversar aqui. Se eu lembrar de mais alguma que eu queira incluir na hora, eu incluo. Mas, a princípio, nós vamos falar de 5 mulheres incríveis que marcaram, que mudaram a história do vinho. Talvez vocês já tenham ouvido falar delas, provavelmente já ouviram, mas são histórias tão incríveis que eu acho que vale a pena serem recontadas. Eu vou fazer por uma ordem cronológica aqui, vamos da história mais antiga para a mais recente. Na verdade, duas delas viveram mais ou menos no mesmo período. Vou começar com talvez a mais famosa, né? A viúva Clicquot. Todo mundo conhece o champanhe famoso do rótulo amarelo, Veuve Clicquot. A viúva Clicquot, ela tem uma história que é muito parecida com de outras mulheres da região de Champagne. Durante o século XVIII e XIX, mais ou menos, a França viveu muitas guerras, né? Tinha muitos conflitos acontecendo. Champagne está numa posição, assim como Alsácia, uma posição a norte, que fica muito fronteiriça. Então, foi uma região muito afetada por todas essas guerras, por todos esses conflitos. Quem já leu alguns livros como Vinho e Guerra vai saber dessa história. Tem um outro livro do mesmo autor do Vinho e Guerra que se chama Champagne, que conta mais profundamente ainda a história que eu vou contar aqui da viúva Clicquot. Nesse período de guerras, né, de conflitos, muitas mulheres perderam seus maridos e, ao invés de deixar os negócios da família ao léu, elas simplesmente assumiram o controle e elevaram o prestígio da região. Veja bem, a região de Champagne já tinha um certo prestígio, mas foi nesse período que a região se elevou a um patamar muito acima. E a Madame Clicquot, a viúva Clicquot, ela foi uma dessas mulheres. Ela ficou viúva com 27 anos, em 1805, e a partir daí assumiu o controle da casa, né, de champanhe que ela tocava junto com a família, produziu vinhos incríveis, escondeu adegas inteiras para evitar saques de exércitos inimigos, e aí essa história vocês conseguem conhecer nesses dois livros que eu mencionei, Vinho e Guerra e Champagne. E teve um papel muito, muito, muito importante na história, no método de fabricação de espumantes, né? No caso dela, champanhes. Ela criou a remoagem, que é aquele processo que vocês já devem ter visto em algum vídeo. Se não viram, coloquem no Google para vocês terem uma noção. As garrafas de champanhe, né? O champanhe é feito através de duas fermentações, o famoso método tradicional. na segunda fermentação sobram resíduos dentro da garrafa, e as garrafas de champanhe eram vendidas com esses resíduos. Então o champanhe era um pouco turvo, e a Madame Clicquot, ela criou um procedimento para deixar o champanhe límpido. Ela criou a remoagem, que é aquele processo de deixar a garrafa um pouco inclinada num pupitre, né, num suporte de madeira, e girar um pouquinho por dia até que a garrafa fique quase de ponta cabeça, todo o resíduo pare na ponta da garrafa, permitindo que a remoção disso seja mais fácil. Como resultado, os champanhes da Maison, né, Clicquot, eram os primeiros, durante anos, eles foram os únicos no mercado que eram límpidos, que eram clarinhos, que eram translúcidos. E isso explodiu a marca. A marca virou a marca de maior prestígio naquela época, até que outras casas, né, conseguissem descobrir o que ela fazia e implementassem essa técnica também. Mas ela foi a responsável pela criação da remoagem, que permitiu que os champanhes, a partir daquele momento, fossem vendidos límpidos, com aquela cor maravilhosa, translúcida e não mais turvos. Então ela tem um papel muito importante. Esse é um processo utilizado até hoje. Todos os espumantes que passam pelo método tradicional, né, pela segunda fermentação da garrafa, passam por esse processo, a menos que hoje em dia tenha a moda do surli, que são espumantes que não passam por esse processo, mas no geral os espumantes todos ainda passam pelo mesmo processo que ela criou lá atrás. Então ela fez assim uma mudança realmente homérica na produção de champanhes. Outras viúvas, só para mencionar, só para não deixar passar em branco, outras casas de champanhe que tiveram histórias parecidas, né, de viúvas que assumiram o controle e elevaram o prestígio da marca, foram a Pommery, a Laurent Perrier, a Roderer e a Boulanger. Então, são nomes muito famosos, todos que foram comandados por mulheres durante muito tempo com essa mesma história, que se tornaram viúvas, assumiram o controle e elevaram demais o prestígio da casa. Então, viúva Clicquot e outras viúvas de champanhe fizeram muita, muita história. Passando para a nossa próxima célebre mulher do mundo do vinho que fez história, uma muito famosa, é a Dona Ferreirinha. Muita gente já ouviu falar da história da Dona Ferreirinha, é uma história muito legal. Quem nunca ouviu falar dela, eu vou só falar um nome: Barca Velha. Todo mundo já ouviu falar do famoso vinho Barca Velha, né? A Barca Velha, o Barca Velha é um vinho produzido pela Casa Ferreirinha, pela vinícola portuguesa Casa Ferreirinha, que é o apelido da Dona Ferreirinha, a Dona Antônia Adelaide Ferreira. Então, a vinícola leva o nome, o apelido da Dona Ferreirinha, né? Ela foi uma famosa empresária portuguesa no século XIX, e durante o longo período que ela administrou a vinícola, né, a Casa Ferreirinha, ela multiplicou o patrimônio da família. Ela lutou demais pela produção do Douro, ela ajudou muito a elevar o patamar da produção de vinhos do Douro, a superar tudo que aconteceu na época da filoxera, que devastou, né, não só, obviamente, o Douro, mas a Europa inteira. E ela ficou conhecida também pela introdução de muitos avanços tecnológicos na região do Douro. E é uma pessoa que, na história, ela ficou muito lembrada pela bondade, pela preocupação que ela tinha com o bem-estar dos funcionários naquela época. Ela foi considerada um grande ícone do mundo do vinho, faleceu aos 84 anos, em 1894, mas até hoje é lembrada, né? Quem não conhece Barca Velha ainda não estudou o suficiente no mundo do vinho. Eu nunca tomei o Barca Velha, mas, obviamente, já ouvi falar, e Dona Ferreirinha é o nome por trás deste grande vinho e um dos grandes nomes por trás da importância que tem o Douro para a produção de vinhos tranquilos hoje, né? Então, mais uma mulher incrível que fez história. E agora, passadas as duas mulheres mais antigas na história do vinho, eu vou falar de quatro mulheres, na verdade, eu acho que eu fiz a conta errada, são seis mulheres no total neste podcast, quatro mulheres muito importantes, mais recentes no mundo do vinho. Uma delas é uma pessoa bem próxima aqui da gente, né, no Brasil, que é a Suzana Balbo. A Suzana Balbo, ela marcou a história porque ela foi a primeira mulher argentina a receber o diploma de enóloga, né? Num país que sempre foi muito dominado por homens, que sempre teve muito essa coisa do homem no comando, dessa coisa patriarcal, ela foi a primeira mulher a receber um diploma de enologia no mundo do vinho, lá na Argentina, e se tornou um grande ícone. Ela se especializou na elaboração de torrontés, né? Começou a sua experiência profissional na região de Cafajate, na província de Salta. Depois ela passou a trabalhar com muitas bodegas foi ótimo, né? Muitas bodegas famosas, como Capucatana Zapata, e em 99 ela criou a própria vinícola, que ela é chamada de Domínio Del Plata. A gente conhece como Susana Balbo Wines, né? Mas na verdade o nome oficial da vinícola é Domínio Del Plata. Fica em Luján de Cuyo, na província de Mendoza, e é uma das mais célebres vinícolas argentinas. Susana Balbo já foi eleita inúmeras vezes com personalidade do vinho no mundo, como melhor melhor enóloga do mundo. Ela é um grande nome, ela faz projetos sociais incríveis que envolvem as mulheres para dar mais possibilidades para as mulheres da sua região, principalmente, mas no mundo inteiro. Todo ano ela participa de um projeto muito bacana de Outubro Rosa aqui no Brasil. Então ela está sempre muito engajada com a questão das mulheres, de possibilitar oportunidades para as mulheres do mundo do vinho. Ela sabe que ela passou por situações, ela abriu o caminho, né, para as mulheres no mundo do vinho da Argentina, e hoje ela está tentando devolver isso, né, ajudar outras mulheres a se posicionar no mercado do vinho, não só no mercado do vinho, mas principalmente no mercado do vinho. A vinícola da Susana Balbo, se não me engano, eu assisti uma palestra dela no ano passado, no Outubro Rosa do ano passado, 2020. E ela passou os números de quantas mulheres trabalham na vinícola, quantas mulheres em cargos de gerência, de liderança, trabalham na vinícola, e ela realmente emprega muitas mulheres, dá muita oportunidade para mulheres. Então as mulheres estão no topo dos cargos de liderança, estão no topo do quadro de funcionários. Então é uma mulher muito importante aqui, principalmente para o novo mundo, né? Próxima pessoa que eu gostaria de mencionar é a nossa famosa querida Jancis Robinson, a minha musa do vinho. Todo mundo sabe, eu falo, ela é a minha musa, ela é a minha pessoa do mundo do vinho. Ela talvez seja uma das mais influentes Master of Wine da história. Foi a primeira pessoa que é de fora do mundo do vinho a obter o título de Master of Wine em 1984. A Jancis, para quem não conhece, ela é escritora, crítica de vinhos, colunista de diversas publicações importantes, como a Decanter, e autora dos maiores guias do mundo do vinho, Oxford Companion to Wine, Atlas do Vinho, e diversos guias menores, livros menores, o Expert em 24 Horas. Ela tem um site maravilhoso que leva o nome dela, é www.jancisrobinson.com, que é um ótimo local para pesquisa, para consulta. Então, tem alguma dúvida, está encontrando informações que são contraditórias em outros locais, vai no site da Jancis. É tipo oráculo, sabe? Jancis é o nosso oráculo. Quando a gente não tem certeza, a gente pesquisa na Jancis. Se a Jancis disse, a gente acredita, porque ela é o oráculo do mundo do vinho. Não é à toa que a Jancis é conselheira da Adega Real Britânica. É isso mesmo, minha gente. A Adega da Rainha da Inglaterra é aconselhada por Jancis Robinson. Ela recebeu o título de Oficial da Ordem do Império Britânico em 2013. É tipo o Thomas Shelby, que recebeu o título da ordem, ela também tem, entendeu? Só que o dela é de verdade. Título oficial da Ordem do Império Britânico em 2013. Então, ela aconselha a Adega Real. Os vinhos que estão lá têm dedo dela também. Então tá aí, não é pouca coisa, é um dos maiores nomes do mundo do vinho, não é um dos maiores nomes femininos do mundo do vinho, é um dos maiores nomes, ponto. Ela é incrível. Um outro nome muito célebre, né? Até agora eu falei de algumas produtoras, falei de escritores. Um outro nome muito célebre é o da Lalu. Eu não sei pronunciar muito bem, vamos tentar. Lalu Bisleroy. A primeira vez que a gente teve contato com a história da Lalu foi no filme Um Ano em Champagne, não. Um Ano na Borgonha. Você já deve ter ouvido aquela série, visto aquela série. Netflix não sacaneou, né? Netflix tinha muitos filmes bons de vinho e foi tirando do ar, sobraram poucas coisas. Mas uma das séries que tinha lá era Um Ano na Borgonha, Um Ano em Champagne. Existe também Um Ano no Douro, pra quem não conhece, ele nunca entrou na Netflix, mas a gente comprou um DVD. Então, se vocês têm interesse em assistir, é muito bom. Pesquisem, a gente comprou na Amazon, eu acho, o DVD. Vale muito a pena. Mas no filme Um Ano na Borgonha, a gente viu uma das personagens que aparecia com bastante frequência era a Lalu. Uma senhora cheia de energia, muito divertida. E ela é considerada a grande dama da Borgonha, né? A Lalu, ela comprou o Domaine Charles Noëlla, na célebre comuna de Vosne-Romanée, gente. E ela renomeou para Domaine Le Roy e comandou esse domínio por 24 anos. Mas antes disso, ela co-dirigiu nada mais, nada menos que o Domaine de la Romanée-Conti, junto com o atual proprietário, Aubert de Villene. E junto com ele, ajudou a construir essa joia da coroa, que é o Domaine de la Romanée-Conti, um dos vinhos mais procurados e mais caros do mundo. Ela é uma mulher cheia de energia, ela se auto-chama de rata de adega. No filme esse, né, no Ano da Borgonha, a gente via ela em escada, mexendo em barrica, cortando, podando não, que ela não podava, ela dobrava os galhos das videiras, né? Ela disse que não que cortar eles, que podar eles ia machucar, ela dobrava um por um. Enfim, super cheia de energia, super participativa. A propriedade dela, então, ela é composta por 22 hectares em 26 denominações de origem dentro da Borgonha. Ela, no auge dos seus quase 90 anos de vida, segue a produzir alguns dos melhores Borgonha da história, melhores Borgonha do mundo, Domaine Le Roy. Então, Lalu é uma grande pessoa, um grande nome da Borgonha, e Borgonha é uma das denominações mais famosas do mundo. Então, a gente está falando de uma grande mulher em uma grande denominação, produzindo vinhos em um grande domaine. Lalu é uma pessoa maravilhosa que merece destaque nesse nosso podcast. E agora que eu já falei de Jancis Robinson, Dona Ferreirinha, Lalu, Susana Balbo e Madame Clicquot, eu quero fechar com mais uma pessoa que não é tão conhecida, mas que a gente precisa lembrar, que é a Anne Noble. Quem ouviu o nosso podcast sobre a Roda de Aromas Amazônica, que a gente gravou umas 2 semanas atrás com as meninas lá de Belém do Pará, que criaram essa roda, né? A gente falou um pouquinho da Roda de Aromas. A Roda de Aromas clássico, que a gente usa como base para nossa degustação, é onde estão os aromas, as famílias de vinhos, os aromas primários, os aromas secundários, os aromas de defeitos, estão todos os aromas. É o nosso guia de degustação até hoje. Ela foi criada por uma mulher, a Anne Noble, em 1984. A Anne Noble é uma química americana especializada em análise sensorial e enologia. Foi a primeira mulher a ser contratada no Departamento de Viticultura e Enologia da Universidade de Davis, na Califórnia, que é uma universidade muito célebre, muitas coisas importantes do mundo do vinho, muitas pesquisas, muitos cruzamentos de uva aconteceram em pesquisas da Universidade de Davis, na Califórnia. E ela foi a primeira mulher a ser contratada no Departamento de Viticultura e Enologia da Universidade de Davis. Ela foi contratada em 1974 e em 1984, ela criou a Roda de Aromas, justamente para facilitar a vida, porque até então as pessoas descreviam os vinhos de formas aleatórias e muito particulares. Então, tem cheiro de armário da minha avó, tem cheiro de bolinha de mangueira, tem cheiro de bolinha de tênis. O que não é muito simples, né? Porque nem todo mundo tem a mesma percepção desse tipo de aromas. Então, ela fez uma pesquisa e uniu os aromas que mais apareciam nos vinhos, criou uma roda incrível e é utilizada até hoje. Ela se aposentou da Universidade de Davis, na Califórnia, em 2002, mas o trabalho que ela criou, ele está até hoje no nosso mundo. Quem vai fazer aula, os cursos da WCT lá na Enocultura, senta na mesinha, tem aquele table mat, né? Aquele jogo americano onde ficam as taças na frente. Aquela roda que tem ali no meio é uma roda de aromas. Quem já olhou no site do MAMI, na nossa área, para baixar, a gente tem uma roda de aromas também, porque a gente gente replicou a roda de aromas dela e colocou no nosso site para download em alta qualidade, para que vocês possam imprimir e usar para degustação. Eu fiz alguns stories esses dias, inclusive, falando sobre... A gente estava batendo um papo, né, numa caixinha de perguntas só sobre degustação, só sobre aromas, e eu indiquei isso. Baixem essa roda, imprimam e usem ela na hora de degustar. Porque quando a gente lê os aromas, muita coisa que a gente está sentindo, mas não consegue lembrar o nome, vem à nossa cabeça. E isso ajuda muito a treinar a nossa análise sensorial. Essa roda é essencial para quem está começando a degustar, inclusive para quem já é degustador e está um tempo sem degustar um estilo de vinho específico. Às vezes a gente foge, alguns aromas fogem da nossa cabeça. Degustar olhando essa roda facilita o processo e ajuda a gente a trazer de volta na memória aqueles aromas que a gente já tinha esquecido. E a responsável por esse trabalho maravilhoso é a Ann Noble, essa americana que criou a roda em 1984. E com ela eu fechei a minha lista, que eu comecei dizendo que seria de 5 mulheres, com 6 mulheres que mudaram a história do vinho. Eu queria deixar aqui um beijo para todas as outras mulheres maravilhosas, não só do mundo do vinho, né, no mundo inteiro, mas aqui falando como um podcast de vinho para as mulheres do mundo do vinho. Tem muitas amigas que eu gostaria de citar aqui, muitas pessoas que eu admiro, produtoras, sommeliers, pessoal do varejo, do marketing. Tem muita mulher incrível fazendo um trabalho maravilhoso no mundo do vinho e eu adoraria citar todas elas, mas esse podcast duraria 10 horas, viraria uma maratona de podcast e o Thiago teria que me matar para editar este episódio. Então eu me restringi a 6 mulheres que mudaram a história do mundo do vinho e de repente no ano que vem eu volto com algum outro tema pro Dia da Mulher. Quem tiver curiosidade em conhecer um pouco mais sobre mulheres brasileiras do mundo do vinho, dá uma zapiada no Instagram do Mami, porque tem uma série de 10 posts no Dia da Mulher do ano passado. São 10 mulheres brasileiras de todas as áreas e eu conto a história de cada uma delas. Todo ano eu tento pensar numa forma diferente de trazer essa homenagem, né, no Dia da Mulher. Esse é um tema que me toca bastante, porque o Mami é uma empresa tocada não só por um homem, mas por uma mulher também. Eu sou sócia do Mami junto com o Thiago, então é uma empresa 50% mulher. Considerando que a minha cara é a que vocês veem nos stories, eu diria que é uns 80%, que o Thiago fica se escondendo. Então esse é um assunto que sempre me comove bastante, é um assunto que eu gosto de falar bastante. Então esse ano a gente decidiu fazer um podcast em homenagem a essas mulheres e contar um pouco da história do vinho através dos olhos dessas mulheres. Eu agradeço a presença de todos aqui, a audiência de todos. Esse é um podcast curtinho, porque eu tô falando sozinha, e se eu ficar falando sozinha mais um pouquinho, eu vou ficar sem voz. Vejo vocês na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts e também no nosso site. Quem ainda não sabe, a gente disponibiliza todos os episódios no site umamimag.com.br. Lá vocês também encontram esses materiais para download, como a roda de aromas que eu acabei de mencionar. Encontram os nossos vídeos, para quem não quiser procurar no YouTube, matérias, nossa lojinha, onde estão as camisetas, canecas e eco bags. Então, entrem no mamimag.com.br e vocês encontram muita coisa bacana. Nos vemos na próxima semana. Nos vemos, não. Nos ouvimos na próxima semana. Um beijo e até a próxima.